E aí, meus cafeinados, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Grillo e hoje eu estou recebendo o Matheusani. Ele vai falar um pouquinho para vocês como é a vida de um baterista, produtor e tudo mais. Roda a vinheta! E aí, Matheus, beleza, cara? Satisfação imensa receber você aqui. Cara, fala um pouquinho pra galera como é que você começou nesse mundo de batera, como é que você resolveu estudar bateria, por que que você resolveu estudar bateria, conta um pouquinho pra gente.
Bom, primeiramente, queria agradecer o convite aí, né, do canal, queria desejar toda a sorte do mundo aí do canal, agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa aí. Pessoal, segue esse canal aí. Curta,
já clica no gostei aí, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando do vídeo.
Dá aquela esmagada no like.
Pau tora. Essa frase é dele.
Então, cara, eu comecei, bicho, teoricamente um pouco tarde, né? Comecei a estudar com 15 anos.
Caraca,
uma família humilde e eu trabalhava de office boy numa igreja. Como a maioria dos músicos assim começou, eu comecei na igreja também. Eu trabalhava de office boy e aí eu via a galera chegando lá pra ensaiar e tudo e ficava frenético, né, cara? Querendo ver ali como é que era aquilo e não podia tocar, cara. Tinha aquela coisa, né, do ciúme dos caras, do instrumento, aquela coisa. Até que um dia o pastor viu que eu tava muito ansioso, muito querendo, né? Deixou, falou, ó, tem um baterista aqui que ele vai ministrar umas aulas aí, tudo, né? Você quer fazer aulas com ele, tudo. Na época eu fiz a aula com um baterista que tocava na igreja na época. E eu acho que de tanta vontade que eu tinha, cara, aquela coisa, foi uma coisa muito mágica, assim. Ele falou, bicho, vai tocando alguma coisa aí, eu vou lhe tomar água e já volto. E eu sentei na bateria, foi o meu primeiro contato. Eu sentei. E eu comecei a fazer um ritmo de rock básico ali, sabe?
Pô,
de
cara.
E olhando assim, o cara parou, voltou, inclusive até meu irmão tava junto na época.
Grande abraço, Aldo Zane aí.
Eles pegaram e falaram, mas você já tocou? Eu falei, não toquei não, tal. Aí foi, começou, cara, assim, desse jeito. Eu morava, hoje ainda moro, né, no interior. Mas na época tinha aquela coisa que eu queria sair, eu venho da época que a gente escutava música na fita cassete, tinha que escutar no rádio para você tirar a música, tinha que esperar a música tocar de novo no rádio. Era uma época que não tinha muita informação, cara. Eu queria, assim, poder aprender mais, crescer e tudo mais, aquela gana, sabe, cara?
Não tinha aquela coisa que tem hoje, tudo muito fácil, que você vai, pô, vou olhar na internet aqui, vou ver uma videoaula. Falar nisso, o Matheus tem um canal aí, tem um Instagram, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, que ele dá várias dicas, vários toques de aulas, assim, ensina vários exercícios. Corre lá que vocês vão curtir bastante. Então, antigamente não tinha essa informação, né, cara? Hoje em dia tá tudo muito mais fácil.
Realmente, assim, né? Pra você ter uma ideia, pra você conseguir um xerox de um método, é porque um amigo pegou um xerox de um outro amigo, que o outro amigo pegou um xerox de um outro amigo. E essa coisa tudo. E o primeiro método que eu ganhei, na minha cidade abriu uma escola, na época chamava Espaço Cultural Santa Cecília. E tinha um batera lá na época, que ele chamava Del. E eu fui fazer umas aulas com ele lá. E ele sentou e falou, ó, bicho, toca aí tudo. E a gente vai com aquela, né, cara, na igreja a gente vai recebendo elogio da galera, tudo toca bem e tal. Eu cheguei lá, né, cara, tudo pomposo, né? Fui fazer um som.
Tipo, toco porque, muito, né?
Na verdade, todo mundo acha que toca mais do que realmente toca.
Isso a realidade funciona em qualquer lugar. É essa a realidade, viu, galera?
E eu sentei, cara. Fiz aquela barulheira danada, tudo sujo, né? Tudo. Ele entrou na sala e falou, ah, bicho, faz uma salsa aí. Eu olhei pra cara dele e falei,
é o quê?
Já travei ali e tudo. E ele viu que tinha uma, que eu queria aprender muito. Eu comecei. Ele me passava os exercícios, cara, eu anotava um caderno, eu tô esguardado até hoje. Pra mim era como se fosse ver uma bíblia, assim. Eu falava, bicho, nossa, idolatrava aquilo ali, comia e absorvia tudo e, sabe, cara, fazia um negócio o máximo de tempo que eu conseguia fazer em casa, porque era uma coisa muito difícil de achar. E
esse método era desse próprio Dell, desse próprio professor? Era
não,
de
não
algum...
tinha um método. Ele passava, né, de acordo com o que ele achava. Escrevia
o exercício ali, boa.
Uhum. E aí ele me deu um método para me xerocar. Foi o primeiro método que eu tive. Hoje eu tenho ele original, que é o do Jimmy Krupa. E, cara, eu peguei aquele método, cara. Eu destrinchei ele de trás para frente, de frente para trás. Estudava ele 24 horas. E ele me emprestou um VHS do Dennis Chambers. Era, chama
Dennis Chambers é surreal.
Cara, era um dos ícones mundiais. Né? E chama In The Pocket.
In The Pocket.
Muitos bateras conhecem essa videoaula aí. E aí, cara, eu copiei a videoaula porque era impossível achar na época. E eu ficava vendo essa. Cara, eu tenho esse VHS até hoje, eu acho que ele até furou. Tanto que eu rodei, tirei até os respirados dele ali. E eu queria estudar. E aí, a primeira revista que eu consegui ter de batera, por um acaso, eu fui na banca e falei: ah, deve existir uma revista de batera. Na época existia uma revista chamada Batera e Percussão. E eu comprei essa revista, comprei a edição número 3, se não me engano.
Caramba, cara.
É, cara, eu tenho essas revistas até hoje, tem todas, deles, da Modern Drummer. E eu pegava ali as partituras, as aulas que tinha na revista, era a medida de referência que eu tinha para estudar.
Sim.
E aí eu vi que tinha uma escola de música lá, que era em São Paulo, que veio com um conceito inovador na época, chamava Ritmos.
Peraí, fala de novo que um bicho quase entrou aqui. Faz um negócio ali.
E aí, cara, eu via na revista que tinha uma escola de música que chamava Ritmos, que veio com um conceito inovador. Então, na época, que meu sonho era estudar nessa escola. Eu acredito muito, cara, nesse lance da fé, na positividade, na lei da atração. Porque de tanto que eu pensava, cara, e tanto que eu gerava, tanto que eu comia isso aí, quando eu mudei pra São Paulo, eu tinha, acho que 16, 17 anos, eu arrumei um serviço lá, uma loja de instrumentos musicais, e a escola ficava no quarteirão de baixo, na mesma rua.
Então você já estava envolvido na música, né? Que legal, cara.
E como é que, tipo assim, cara, eu achei incrível, porque a minha primeira preocupação era arrumar um emprego para eu poder pagar o curso, né? E aí eu arrumei e fiz aula com o Giba Faveri lá, e foi uma experiência maravilhosa. E eu estudava no intervalo do almoço que eu tinha. Então eu comia, dava um intervalo da aula, comia um carne louca, que é um lanche tipo, né? E saía correndo, ia pro estúdio lá da escola, estudava uns 40 minutos, corria pra loja, trabalhava até as 6, às vezes até as 7 horas da noite, voltava pra escola, estudava mais uma hora e meia por aí.
Caramba,
depois que eu ia embora.
Sangue no zóio total. A galera aí acha que, ah, pô, vou virar baterista, vou chegar, vou tocar e vou fazer umas aulinhas, já sou um baterista legal. Pô, não é assim, cara. Vocês estão vendo que o negócio é muito mais a fundo.
É, e tipo assim, existiam circunstâncias muito difíceis, né, cara, na época.
Com certeza.
Ninguém sabe o preço que você paga, né? Então, acho assim, qual que é o preço do seu sonho? Esse é a grande jogada, né, da vida. Qual que é o preço, até onde você está disposto a pagar o preço pelo que você sonhou a vida inteira.
Uhum.
Afinal de contas, a gente tá aqui de passagem, né, cara? Se a gente não fazer
o que é muito rápido, né, cara?
Se a gente não fazer o que a gente quer, então pra que a gente tá aqui, né?
Com certeza.
E aí, bicho, eu sei que nessa loja de instrumentos musicais eu descobri que vender instrumentos musicais não tinha nada a ver com vender de música. Descobri que tinha, era como se fosse um vendedor de qualquer coisa, né?
Uhum.
E aí eu cheguei no meu gerente e pedi as contas. Falei, olha.
Sem ter outro emprego em mente.
Não, você... eu pedi as contas pra viver da batera.
Viver da batera.
E aí eu, né, cara, saí, não tinha como, né? Passou um tempo, não tinha mais como pagar a escola. E tinha os classificados na revista. Aí eu catei, cara, e fui ligando pra esses classificados tudo. Pedindo aula de graça pros caras. Entendeu? Na época tinha bip, né? Era celular e o bip, né?
Uhum.
E aí.
E os caras deixavam no classificado o númerozinho do bip, né? É. Tudo mais.
E eu ligando pra todo mundo doido ali, e um cara me ajudou na época. Me foi lá, me deu 2 horas de aula, que é um cara que eu guardo no meu coração até hoje, que é o Lael Medina. É grande baterista aí. E ele foi um cara que, meu, me jogou uma real ali mesmo, sabe? De como tudo funciona, me situou no nível que eu tava. Aí eu comecei a entender um pouco melhor. Aí eu voltei pra minha cidade e descobri que tinha um baterista em Franca, que é uma cidade vizinha, né? Que é o Alexandre Reis, Alex Reis. E hoje ele é batera do Cirque du Soleil.
Cara, é um monstro, galera. Quem não conhece o trampo dele aí, pesquisa Alex Reis aí no YouTube, que o cara é monstro.
É o meu mestre, cara. Assim, eu chamo ele de mestre. O cara é tanto na questão musical como de vida pessoal, é só a cada aula no ensinamento público. E eu sei que minha mãe, na época, eu tava sem emprego, né?
Uhum.
Minha mãe era manicure e minha mãe foi a minha maior incentivadora, né, da minha carreira.
Pô, legal, cara.
E ela pegou e falou, olha, filho, vi o preço da aula lá, eu vi tudo, ela falou, eu consigo te ajudar com o curso quinzenal. Falei, não, mãe, tudo bem. Então eu tinha assim, eu ficava naquela dívida assim, né, pô, minha mãe tá se esforçando para pagar um curso para mim, então eu tenho que honrar isso aí, esse esforço, né? Então eu saía da minha cidade 6 horas da manhã para pegar o ônibus, chegava em Franca 8h30, das 8h30 até meio-dia eu dormia no banco ali na praça da rodoviária mesmo, porque eu não tinha o que fazer, eu não conhecia a cidade, não queria ficar andando ali. E aí eu tinha um dinheiro, cara, para comprar um copo de suco e uma esfirra. E eu bebia o suco de manga e uma esfirra de frango. Era o que eu comia no dia.
Caramba.
Aí eu ia, minha aula começava às 3 horas da tarde, a escola abria a 1. E tinha uma salinha para você viver de workshop. Então, cara, ali eu descobri vários VHS, de videoaulas, e eu levava o caderninho, o cara ia falando na videoaula, eu ia escrevendo, cara. Correndo ali para
marcar, né,
para ver. E o meu professor, ele, eu acho que ele vinha bem, né, cara, e tudo, e as aulas sempre fluíram muito bem. E às vezes eu saía correndo, porque o último ano era 5 horas da tarde. Era loucura.
E sua aula acabava?
Era das 3 às 4.
Das 3
às
4. Mas
às vezes eu estendia, 4h30, tudo, e eu saía correndo, cara. Quando perdi o ônibus, chegava no ônibus, falava pro motorista quantas vezes, falava, bicho, não vai embora não, deixa eu ir comprar passagem lá, porque se eu perdesse o ônibus, não tinha outra, só no outro dia.
Só no dia.
E aí, cara, passei isso tudo muitos anos da minha vida, entendeu? Só que aí nessa época, foi a época que eu mais estudei bateria assim em casa, né? Eu estudava 10, 12 horas por dia. Porque eu falava, bicho, eu comecei a estudar à tarde, minha mãe tá pagando meu curso, eu tenho que fazer, jus, né? E eu amava também, cara, ficar dentro, trancado dentro do sul. Pra mim ali era o meu ambiente, era o meu. Eu pegava minha garrafa de café, né? Eu não tinha isso aqui na época. Pegava minha mãe com
era raiz, não era Nutella, hein?
E coava um café e a minha família inteira, bicho. Eu acho que o primeiro artista, assim, por exemplo, do lado do meu pai, fui eu. Não tem ninguém que nem dançar, nem canta, nem nada. Então, assim, enquanto a minha família inteira me chamava de vagabundo, minha mãe
tava me acreditando no seu sonho ali.
Isso é uma coisa muito séria, cara, porque na época o preconceito era violento, né, cara? A música era vagabundo, não é só hoje que é, não, né?
Vagabundo?
Então, hoje ainda conseguiu dar uma amenizada.
Amenizou por conta da galera que tá em cima, né? Que fez todo o trabalho pra mostrar que realmente isso é um trabalho.
Não, nada a ver, irmão.
Então, inclusive, galera, a ideia dessas entrevistas é mostrar pra vocês como que funciona isso mesmo. Como que roda esse universo da música pra vocês verem que tem muito trabalho, muita coisa por trás, assim, que a galera não vê. Todo mundo só vê o que tá dali pra frente, né, cara? O cara subiu pra tocar ali e acha que aquilo ali acabou. O cara só faz aquilo,
né? A galera,
né,
vê 10%.
Né? Vê. E eu acho que nem isso, né, cara? Nem os 10%.
Pior. Os outros 90% fica.
Mas aí você continuou estudando.
Eu estudei tudo e fui, né, cara? Eu acho que estudei com ele muitos anos mesmo, cara. E foi até. Na época eu tocava só gospel, né? Não queria tocar outro estilo de música e tudo mais. Até um ponto que eu quebrei, assim. esse, né, essa barreira que tinha. E tô aí, né? Até hoje aconteceram muitas outras coisas, mas uma coisa que eu acho muito...
Que, né? Por sinal, também, dentro da igreja, um músico que toca fora da igreja, muita gente ainda tem esse preconceito, né, cara?
Música,
a galera não olha como ganha pão.
É, música é música, né, cara? Uma coisa que eu tava vendo até numa live grande com o Cuca Teixeira, música é música, cara. Não pode ter essa barreira, essa... Tem que ter divisão, música é união. Tem união, música é música, cara. Música é meio pra unir. Entendeu?
E você tocava gospel, você chegou a tocar com quem no meio gospel?
No gospel, o meu primeiro trabalho, assim, vamos dizer, profissional mesmo, tinha uma banda que chamava Anthrox. Era uma banda de thrash metal.
Caramba,
a gente mandava uns hardcore também e a gente tocava em campeonato de skate, tudo, fizemos shows bem legais na época. Na época, o rock, cara, eu sempre cruzando ali com né? Mas rixas que na época o rock era do demônio, né, cara? Então, era pregação, quanto escuta ouvir de pregação pra mim, né?
Os caras parecem que escrevem, né?
Não, bicho, é. E a gente venceu mais essa barreira, tudo. A banda se desfez, o guitarrista dessa banda foi um cara que é meu irmão até hoje. A gente começou junto, que é o Guilherme Stica.
Pô, Guilherme Stica, quero ser aqui no canal também, hein?
Top, guitarrista top.
Contar um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Já tá feito o convite aqui.
Aí, Guilherme, ó, bora lá. E aí, cara, depois eu saí dessa banda e eu fui tocar sertanejo. Toquei com, né, os artistas locais, sertanejos aqui da nossa região. E depois, através de um convite de uma amiga minha, eu conheci um cantor gospel num acampamento aqui na cidade, chama Davi Maia. E aí, a gente teve uma liga muito boa, cara. Desde o primeiro encontro, fiz os três shows.
Davi Maia já é nome nacional, assim, no negócio, né, cara?
Toca, já. Cidadão, um cara abençoado, toca no Brasil inteiro, no exterior, né? E eu sei, cara, que rolou uma química desde o primeiro encontro. E aí ele começou a me chamar. Eu ia viajar, graças a Deus. Cara, vários estados, praticamente o Brasil inteiro, entendeu? Do Pará ao Rio Grande do Sul com ele. Passamos várias situações, cara. E várias, a gente vê muita coisa, dificuldade de cada estado, né, estilo de cada estado. Foi muito legal, foi um período muito legal. Com ele eu gravei dois DVDs.
Que legal, cara.
Foi.
E tá na internet, a galera consegue achar aí?
Tá na internet, coloca lá Davi Maia, Agnus Dei, vai colocando, vai aparecendo as músicas lá.
Vocês vão achar o Matheus Ari aí, perdido aí no meio gospel também, galera.
Tá lá de toquinha lá, escondido. É muito bom. Aí depois o sertanejo tocava com as duplas de São Paulo e tudo mais. Aí eu fui convidado pra entrar no Tony Arnaldo. Que é a dupla que hoje o Arnaldo, o Diego e Arnaldo, né?
E o Tom, ele tem também um projeto paralelo, Tom Baratella, né? Então, Tom e Arnaldo também, e os dois depois. Diego e Arnaldo também convidado, Tom Baratella, pô, vocês estão convidados aqui pro canal também, espero vocês, hein?
E o Tom e Arnaldo, eu fui convidado para ir pro João Pedro Cristiano. É a dupla que eu tô, assim, vamos dizer, artista fixo, né?
Aí hoje você toca no João Pedro e Cristiano ainda até o...
No João Pedro e Cristiano faz 7 anos.
Caramba, cara. Tem um chãozinho ali.
Com eles, assim, a gente é músico, né? Toca com todo mundo, grava pra todo mundo, faz um monte de trabalho com muita gente, participação e tudo. Tem grandes artistas nacionais que a gente fez participação.
E fora isso, você já fez também alguns shows de rádio aqui. Você já tocou com alguns artistas grandes, né? Tem como você citar alguns pra gente, assim?
Pô, show de rádio a gente era banda contratada, né? Das rádios, assim. E a gente tocava ao vivo na Tora ali com vários. Henrique Juliano, Elis Mariano, João Neto Federico, Caio Thiago, um monte de gente.
E fora a música, você tocar na noite também, você tem uma escola de música, né? Sim. Instituto Filho, que inclusive eu dou aula, viu, galera? Eu sou guitarrista, pra quem não sabe aqui.
Oh, bom,
escola do Matheus aí, Instituto Filho. que é uma escola excelente, não é por nada não, não é porque eu tô dando aula lá, mas é uma puta escola de música. Fala um pouquinho aí sobre a Feeling, como é que é o esquema, o que você...
A Feeling, ela já tá com 13 para 14 anos já. Eu tenho 13, 14 anos de muita luta no interior, né, cara? E no interior a vida do músico é um pouco mais difícil, né? Mas a gente não pensa nesse lado, a gente pensa no lado positivo da coisa. A escola tá aí, na época a gente foi a primeira escola, tem uma parceria com a MT. Ficamos 13 anos junto com a MT aí, trazendo metodologia, qualidade de ensino, uma visão mais profissional para a música na cidade. Isso é legal, cara. Você vê que influenciou muita gente, entendeu? E vejo muita gente grata à escola, entendeu?
Com certeza.
E passou muitas pessoas.
E muito músico profissional hoje, vivendo da música, que isso começaram no Instituto Feeling.
Isso é muito bom, porque você começa a ver que o seu sonho, cara, ele começa a extrapolar a barreira, né? Então hoje, na época, eu vivia de música. De música, né? Hoje é eu, mais uma galera atrás, que tá ali na mesma região aqui, né? Eu tô dizendo. Então isso, querendo ou não, cara, uma atitude sua muda um país, muda uma cidade, muda um bairro, né, cara?
E sem contar que... Até preparar um cafezinho a mais aqui. Sem contar... Que 90% dos bons bateras da região, dos que vivem profissionalmente, fizeram aula com o Matheus. Né, cara? Os caras já estão vivendo aí. É legal, cara, você deixar esse legado. E já que você é professor, você tem uma escola de música. Você me contou que já fez aula com vários grandes nomes aí da música. Como é que um cara... O que um cara precisa fazer para ser um baterista profissional? Tipo, hoje eu acordei, pô, quero me tornar um baterista profissional. Qual que é o caminho?
Então, cara, primeiro ele tem que ver se é isso que ele quer para a vida dele. Porque se for o que ele quer para a vida dele, ele vai passar por várias barreiras e nada vai impedir. Nada vai desanimar.
É fácil?
Não sei.
Não, não é fácil.
Não é.
Tem gente falando que é fácil, não é fácil não. É complicado, a gente tem muita, cara, muita barreira financeira, sentimental, apoio, várias coisas, várias questões psicológicas e tudo mais, né? O Brasil ainda, né, questão estrutural é um pouco complicado, mas a primeira questão é o cara querer isso pra vida. Se ele quer isso pra vida dele, ele vai estar disposto a passar todas essas situações e passar com bom humor, com bom... Né, pensamento.
Rindo, né? Pô, quem conhece o Matheus pessoalmente sabe que o cara é uma figura o tempo inteiro. Hoje ele tá se contendo aqui na entrevista, mas pô, o cara é uma comédia, cara. O cara é uma figura, bicho.
Hoje tem tudo na mão. Né? A internet tá aí, os professores estão aí, as escolas estão aí, os métodos estão aí. A questão é que, né, você não pode deixar esse sistema descartável, né? Que hoje tudo é descartável, muito ansiedade, né, destruiu muitas coisas. Então a internet tem vários pontos positivos, mas nesse quesito eu acho que é um ponto negativo, que tudo ficou muito descartável. Então o cara ele não tem, vamos dizer, a mesma coisa do CD. O cara não tem o prazer de querer comprar o CD, tirar a película ali para abrir, ver o encarte, sabe? Pegar o material ali, ver, né? Hoje o cara vai no Spotify, clica lá e tá ouvindo a música, nem quer saber de nada.
Aqui, pegava, até aqui o próprio YouTube, cara.
É, eu pegava o método de Jimmy Krupp, eu queria saber o que é Jimmy Krupp, sabe, cara? Estudar o cara, saber quem que era, pegava o método de cabo a rabo, lendo do início ao final e voltava e... Sabe, absorvendo mesmo. Hoje a galera não tem muita paciência pra isso, né? Que é tudo muito rápido. E isso é uma mentira, né? Na música não tem nada rápido, não tem nada a curto prazo. É médio e longo prazo.
E a música é um negócio que a galera vai estudar o resto da vida. Não é igual, pô, vou fazer uma faculdade, vou formar e exercer a profissão e boa. Não, o cara tem que continuar estudando e tem que continuar se atualizando cada dia, né, cara?
Você nunca para de estudar, cara. E é interessante você prestar atenção numa coisa. Os grandes nomes da música, galera, eles estão tudo. Eles dão muita importância para as bases, né? as bases de ensino, os exercícios base de ensino, né, que é, vamos dizer assim, a questão de matéria, os rendimentos, né, o armamento, é, exercício de coordenação, técnica ali. E os grandes nomes sempre são ligados nisso aí. Então os caras não querem coisa rápida, eles querem absorver, querem entender o exercício, por que que ele está fazendo aquilo, aonde que ele quer chegar com aquilo, né? E isso é muito interessante. Então tem que estudar, tem que suar, não tem uma fórmula milagrosa que você vai ver um vídeo e na hora que você acabar de assistir o vídeo, você vai estar tocando igual o cara.
Não é assim, né?
Quando você acabar de assistir o vídeo, meu amigo, você vai ter ali uns 3, 4 anos de estudo trancado no estúdio.
Pra fazer parecido com o que você viu.
Parecido, cara, porque aquele cara que gravou aquilo deve estar tocando há 30, 40 anos, no mínimo.
E, pô, aí você falou mais cedo de Dennis Chambers. Quais são, além dele, claro, quais são suas maiores influências? E no que esses caras te influenciaram a você ser o batera que você é hoje?
As minhas duas primeiras influências de baterista foram o Tricol do Green Day e o...
Quais eu não sabia, hein, cara?
E o Eric, cara, porque eu achava, pra mim, na época, o Green Day era muito rápido. Conseguia tocar rápido, ter resistência, né? Não tinha técnica ainda. E, então eu ficava
achando. Mal sabia o que era pinça, né?
Não sabia nem se era bagueta. Então eu pegava as músicas do Green Day, pra mim era de desafio de resistência, né? E o baterista do Bon Jovi, Tico Torres.
Tico Torres.
Que eu achava muito legal, cara, os grooves que ele fazia, ele batia bem chão ali, as viradas bem construídas ali. Você vê, hoje você não imagina uma música do Bon Jovi sem o Tico Torres na bateria, né? Que é uma bateria bem marcante. Eles foram os dois primeiros bateras que mais me influenciaram.
Que são dois caras, assim, que não são virtuosos, né? Aqueles caras que faz, pô, gospel shops e tudo mais, né? São caras que tocam, fazem o trampo,
exatamente,
né?
Exatamente. E aí depois você vai evoluindo, lógico, você vai ouvindo de tudo, né, galera? E aí você vai conhecendo outros nomes, né? Um dos meus maiores, assim, influenciadores é o Dave Weckl, porque o cara marcou uma época muito legal, cara. Essa bateria Fusion, né? Que ele fazia, né?
Só te pausando, cortando um pouquinho aqui, ele já até sabe o que eu vou falar. O Matheus é um cara que dá uma desligada, assim, ele dá um off, assim, quando ele tá no celular. Aí a palavra mágica pra fazer o Matheus voltar assim é Dave Weckl. Ele tá aqui, você fala Dave Weckl, ele, opa! É impressionante.
É um trauma, né, cara?
Cara, opa, esse aí eu conheço.
Esse aí é meu mesmo.
Aí Dave Weckl, quem mais?
Dave Weckl, Dennis Chambers, Greg Sonetti, Antônio Sanches, né? Tô falando dos gringos aí, né? Primeiro.
E dos Brazuca, quem que te influenciou?
Brazuca, Lael assim? Medina, Alexandre Reis, Kiko Freitas, Cuca Teixeira, Márcio Bahia, Milton Banana, muita...
Pô, são inúmeros, né, cara? São muitos, caras...
São muitos caras... Nossa, bicho, mas foi sempre do instrumental, você era muito ligado a isso, música instrumental, você é meio... E amo, né? Muito música instrumental.
Uhum.
É, Virgil, né? O próprio Virgil da Nath. É, hoje também o Thomas Lang, o Benny Bragg. E é uma lista infinita, né, cara?
A gente pode ficar o resto da noite aqui falando de influência, né, cara?
Então vou correr aqui de novo.
E no que essa galera te influenciou, assim? O que você falou assim, putz, cara, eu vou pegar a técnica desse cara aqui com a técnica desse aqui, vou desenvolver o estilo musical. Como é que foi isso aí? O que é esse processo?
Eu tinha uma mania na minha cabeça antigamente, eu queria pegar um pouco da essência de cada um e eu montava, sintetizava tudo isso aí em um planejamento de estudo. Eu sempre fui muito sistemático na questão do estudo, cara. Eu criei umas planilhas, até inclusive eu fiz uma live no meu canal falando sobre isso, no canal da Orion Symbols, falando sobre planejamento de estudo. Criei uma planilha para desenvolver o que rolava, não rolava, e eu sempre criei uma pitadinha de cada um ali, né?
Uhum.
No um desenvolvimento baterístico. Eu queria me tornar um batera que era a junção desses caras, sabe? E estou estudando até hoje, não cheguei a 1% não, mas...
É modéstia dele, não é? Depois vocês entram nas redes sociais do Matheus, aí vocês vão entender o que eu tô falando. O cara é um monstro. E Matheus, cara, como é que é a preparação para você fazer um show? O que, que você faz antes ali? Porque a galera acha que é, poxa, cheguei no palco, toquei, beleza. Que é o que a gente falou também, que a galera não só vê 10%, né? O que, que é a preparação ali? Você chegou no palco antes, no, na tarde, assim, na passagem?
Cara, a gente chega, né? Geralmente a equipe vai lá montar todas as coisas, né? O pessoal, depois a gente vai lá, vai passar o som, checar os fones, né, tudo certinho, passar o som pra galera, pra ver se tá tudo ok com a equipe. Depois a gente vai jantar, né, vai descansar no hotel, porque às vezes é uma viagem muito longa, né, cara? Tem cidades distantes aí. Você viaja 12, 15 horas, né?
Hoje em dia você já chega, sua bateria tá pronta. Isso. Por conta de hold, né? Isso. Mas e antes, como é que era? Você mesmo montava ali, a galera...
Cara, são várias fases, né? E vários trampos, vários esquemas, né? Tudo na vida é fase, tudo passa, tudo, né? Então eu tenho vários esquemas, que até hoje eu vou com a matéria no carro, vou lá, monto tudo, passo tudo certinho, que até porque eu amo, né? Montar, desmontar.
A gente vê isso no estúdio, galera. Cada hora ele tá mudando a matéria dele.
Cara, ele não gosta de montar o instrumento dele.
Não merece a profissão, né?
Exatamente.
Ela não merece estar fazendo aquilo.
E aí eu preocupo hoje, assim, que eu já tô numa idade... Um pouquinho, né?
A barba branca do cara, você já vê.
Então, hoje eu preocupo muito com a alimentação.
É sem edição de imagem, viu, galera?
Então, a gente tem que preocupo muito com a alimentação. Comer comida um pouco mais leve, pra não ficar batumado ali pra tocar, né, cara? E tem que estudar, eu gosto sempre de treinar os rudimentos no quarto. Faço vários warm-up lá, aquecimentos ali, gosto de mesclar os rudimentos, às vezes treino leitura. A gente tá na estrada e tá estudando, né? Onde que você estiver, você tem que estar estudando.
E a gente tava falando também antes no backstage, né? Qual que é a gratidão, a sensação de você ser um músico. Como é que é isso, cara? Conta pra galera qual que é essa gratidão que você sente de ter passado por todas essas dificuldades, todo esse caminho que você trilhou. O que se sente hoje?
Cara, a gratidão que eu tenho, eu agradeço a Deus todos os dias por eu conseguir pagar minhas contas, graças a Deus, instrumentos hoje de qualidade, tem empresas que me apoiam, eu gostaria de agradecer. A Orion Symbols me fornece os pratos que eu estou lá fazem 14 anos já. A Sonotec com a Gretsch, já estou lá faz uns 10 anos já. Tem a Power Click, mais de 10 anos, que fornece o retorno, né, cara? Tem a Capcase eu tô lá já faz mais de 10 anos também. Hoje eu tô com a Feel Good Pads, que fornece os pads de estudo, né? Enfim, uma infinidade de gente aí, loja Cantoria, uma infinidade de pessoas que apoiam o meu trabalho. A primeira coisa que eu tenho é a gratidão a Deus por isso e por você. Querendo ou não, a gente é um instrumento para levar alegria para as pessoas, né?
Com certeza.
Às vezes a pessoa que tá ali no show, cara, tem cara que às vezes sai de casa triste, brigado, né? A pessoa tá numa vibe muito ruim ali e ali ele vai ter momentos de alegria, né? É para ser assim. Não tô dizendo que, não tem briga, tudo, não. Mas é para ser...
Tem porque o cara bebe uma lá, né?
É gente boba,
perde a noção.
Sai de casa com outras pretensões. Mas graças a Deus, 99% aí sai pra se divertir, esquecer os problemas da vida. E a gente, tanto no gospel quanto no secular, né? Eu tive várias experiências positivas bem legais, cara. De cara, tipo, bicho, né? Acaba o show ali, os caras, meu, vocês passam uma energia legal e tudo mais. E às vezes uma coisa que pra você, no cotidiano, passa batido, cara, mas você muda a vida de alguém. Então, um recado que eu tenho pra você que é músico. Agradeça todo dia, não reclame, cara. Agradeça, só agradeça. Porque você vive de alguma coisa que muitos no mundo hoje queriam viver, e você é instrumento para levar alegria e esperança para muita gente.
Pô, show de bola, Matheus. Cara, é um prazer imenso ter você aqui com a gente no canal. Então, para quem quiser seguir o Matheus, vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais. E não esquece de curtir aqui, seguir o nosso canal, clicar nas notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar o canal do Matheus também na descrição. Segue lá também, curte os vídeos dele, que eu acho que vocês não vão se arrepender, galera. Então, todas as redes sociais aqui na descrição, beleza, Matheus?
Mais uma vez,
muito obrigado, cara.
Parabéns pelo canal.
Valeu.
Esse canal
demais.
Tenha vida longa.
Amém.
Entendeu? Que Deus te abençoe. Que
a todos nós
você possa dar voz aí para muita gente aí que tá precisando ter.
Valeu demais. Valeu. Galera, até a próxima.
Valeu.